Notícias com João Ricardo.
A venda de Sangaré foi uma alavancagem importante para o Varzim ter liquidez nesta altura da temporada. O presidente Ricardo Nunes apenas irá esclarecer os sócios da receita da venda quando o processo do PER estiver concluído, mas não escondeu que o montante foi fundamental para o clube.
Sim, sem dúvida. Devido à questão do PER, não vou revelar valores, irei fazê-lo quando o PER estiver resolvido. Iremos esclarecer todos os valores a nível do negócio do Sangaré, mas logicamente que todas as receitas que sejam feitas na transação dos jogadores são mais valias para o clube, e neste momento foi uma alavancagem muito importante para o clube ter liquidez, sem dúvida alguma, e também foi importante para o jogador, e estar agradecer já a sua postura, pelo seu profissionalismo, sempre que cá teve, e quando o negócio é bom para ambas as partes, é bom sinal.
Entretanto, o Conselho Varzinista reuniu ontem e emitiu um parecer positivo para a alienação da antiga sede e do campo de treinos do clube. O mesmo parecer positivo foi dado pelo Conselho Fiscal. Os pormenores acerca destes dois pareceres são aqui trazidos pela Sara Arnaud.
A venda dos imóveis, que se revela fundamental para fazer face à crise financeira, terá de ser efetuada através de mecanismo público e transparente, nomeadamente através de asta pública, leilão ou proposta em carta fechada, com regulamento próprio e público, segundo informou o Varzim. Os dois imóveis apenas poderão ser alienados por um valor igual ou superior ao valor mínimo que foi estabelecido, e o valor das vendas apenas poderá ser utilizado para pagamento dos créditos constantes do Plano Especial de Revitalização, que ainda está por concluir, explicou o clube em comunicado. O valor mínimo fixado para a venda do campo de treinos ascende a cerca de 2 milhões e 94 mil euros e a antiga sede a uma verba de 477 mil euros. Recorde-se que a venda do património será votada esta sexta-feira numa Assembleia Geral que vai decorrer no Pavilhão da Matriz. Os documentos relativos ao PER e aos pareceres dos dois órgãos estão disponíveis para consulta através de um link que foi disponibilizado nas redes sociais do Varzim.
Refira-se ainda que Jorge Caimoto foi reeleito para liderar o Conselho Varzinista, o órgão consultivo do Varzim. É hoje que começa mais uma edição do Povo ao Ar Livre. O evento gastronómico está de regresso à habitual tenda gigante instalada junto ao Auditório da Lota, decorrendo entre 18 de julho e 1 de setembro. A iniciativa tem como protagonistas 7 associações e clubes poveiros, sendo uma oportunidade perfeita para saborear petiscos locais. O arranque fica por conta da Apropesca, com a 7ª edição do Peixe do Nosso Mar. A Organização de Produtores de Pesca Artesanal elaborou um cardápio que conta com sardinhas assadas, polvo, espadarte, raia frita, espetadas de lulas, travessa de marisco e peixe-espada. Quem preferir carne tem porco assado ou bifanas, e também há caldo verde. Para a sobremesa, não vai faltar a famosa rabanada poveira. Refere a associação liderada por Carlos Cruz que haverá música e animação com DJ. O espaço abre ao jantar a partir das 19 horas e para almoço sempre ao meio-dia. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica realizou uma fiscalização dirigida a um armazém em Vila de Conde. Os elementos da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal atuaram no âmbito do combate à violação dos direitos de propriedade industrial, designadamente os ilícitos de contrafação, imitação e uso ilegal de marca. Na operação foram apreendidos mais de 645 mil artigos contrafeitos, concretamente equipamentos desportivos, vestuário, acessórios, perfumes, cosmética, relógios e AirPods, tendo sido instaurado o respectivo processo crime pelos ilícitos de venda ou ocultação de produtos. O valor estimado à apreensão é de aproximadamente 1 milhão e 463 mil euros. O suspeito, que fazia a gestão deste armazém de acesso reservado, já possui antecedentes da prática ilícita. Os assaltantes regressaram à Igreja Matriz de Vila de Conde. O Martim Magalhães traz-nos todos os pormenores acerca de novo assalto.
A Igreja Matriz de Vila do Conde sofreu novamente um assalto, existindo agora registro de 2 roubos em menos de 2 semanas. Semelhante ao primeiro furto, os invasores utilizaram ferramentas de corte para destruírem as portas e barras de ferro. Teriam sido fortalecidas face ao saque de bens da noite de 2 para 3 de julho, mas sem sucesso. O pároco Paulo César Dias confirmou ao jornal Terras do Ave que foram retirados da mão da igreja objetos utilizados na liturgia, peças de arte, algumas em ouro que albergam um significado incalculável e um valor afetivo para um dos monumentos mais importantes da cidade. Paulo Dias confia nas autoridades vilacondenses para possivelmente reaverem alguns dos pertences que estavam devidamente inventariados. Recorde-se que no primeiro assalto o prejuízo foi de cerca de 10 mil euros. Os bandidos levaram dinheiro da caixa de esmolas, que estaria mais recheada do que o normal devido à época de São João, lampadários e objetos de culto. Estes criminosos mostram não ser novatos no ofício, porque tal como no primeiro arrombamento, não houve quem reportasse à polícia a ocorrência de barulhos, apesar de nas duas instâncias os malfeitores serem obrigados a forçar a entrada no espaço religioso. Conceição. Neste momento, o prior da paróquia ainda não conseguiu calcular os prejuízos desta segunda visita noturna de marginais. No entanto, encontra-se devastado e apela à ajuda de todos nesta altura triste que requer firmeza e oração.
Martim Magalhães com os pormenores de mais um assalto à Igreja Matriz de Vila de Conde. O defesa central Jonathan Panzo é reforço do Rio Ave por empréstimo do Nottingham Forest, uma vez que o empresário Evangelos Marinakis, dono do clube inglês, é também sócio maioritário da SAD Rio Avista. Os dois emblemas chegaram a acordo para a cedência do jovem de 23 anos, internacional pelas seleções jovens de Inglaterra e detentor também de nacionalidade da Costa do Marfim, com formação do Chelsea, e tendo terminado esse percurso nos franceses do Mónaco, onde estreou como profissional, o central jogou ainda nos belgas do Cercle de Bruges, regressou à França para jogar no Dijon e mudou-se depois para a Inglaterra para representar o Nottingham Forest, que o cedeu posteriormente a Coventry, de Inglaterra, Cardiff, do País de Gales, e Standard Liège, da Bélgica. Agora, a paragem é Vila de Conde e o Rio Ave.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.